Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Tratado de Nutrição e Gerontologia é uma obra técnica de referência. Organizada por Maria de Lourdes do Nascimento da Silva, Maria de Fátima Nunes Maruti e Manuela de Almeida Rodiger, dedicada às relações entre alimentação, estado nutricional e envelhecimento. Publicado pela Manoli em primeira edição, o volume reúne contribuições de diferentes especialistas e abrange fundamentos da gerontologia. Epidemiologia, saúde pública, avaliação nutricional e cuidados aplicados à pessoa idosa. Seu propósito central é suprir a necessidade de uma abordagem especificamente voltada à nutrição na velhice, sem reduzir o tema a listas de nutrientes ou dietas para doenças isoladas. A obra situa as escolhas alimentares dentro de alterações fisiológicas, condições clínicas, aspectos funcionais e determinantes sociais que afetam essa população. Por isso, combina discussão conceitual e bases para a prática profissional. Com 532 páginas, destina-se sobretudo a nutricionistas, estudantes e integrantes de equipes de saúde que precisam interpretar riscos nutricionais e planejar cuidados coerentes com a heterogeneidade do envelhecimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o envelhecimento populacional como ponto de partida para a nutrição em gerontologia. A obra começa por enquadrar a nutrição do idoso em um fenômeno demográfico e sanitário, amplo crescimento da população idosa. Essa escolha é relevante, porque desloca a discussão de uma perspectiva individual e puramente clínica para uma questão de saúde pública, à medida que aumenta a longevidade. Também crescem as demandas por prevenção de incapacidades, controle de doenças crônicas, preservação da autonomia e organização de serviços capazes de atender necessidades alimentares variadas. O livro inclui aspectos históricos da nutrição em gerontologia, epidemiologia do envelhecimento e panoramas mundial e brasileiro da alimentação dos idosos. Essa base permite compreender que idoso não designa um grupo homogêneo. Idade cronológica, renda, escolaridade, condições de moradia, acesso aos alimentos, arranjos familiares. Funcionalidade e presença de doenças influenciam de modo concreto o padrão alimentar e o risco nutricional. A implicação prática é evitar recomendações universais e descontextualizadas. Uma orientação adequada precisa considerar tanto as transformações biológicas da idade quanto as circunstâncias em que a pessoa compra, prepara, mastiga, ingere e compartilha suas refeições, ao articular demografia e nutrição. O tratado apresenta a alimentação como componente estruturante do cuidado à velhice e não como medida complementar adotada apenas depois do adoecimento. Em segundo lugar, a avaliação nutricional diante das mudanças fisiológicas e da heterogeneidade clínica, um eixo indispensável do tratado é a avaliação nutricional da pessoa idosa. O envelhecimento pode envolver modificações na composição corporal, no gasto energético, no apetite, na percepção de sabores e odores, na dentição, na deglutição e na capacidade de realizar tarefas cotidianas. Contudo, tais mudanças não ocorrem com a mesma intensidade nem têm o mesmo significado em todas as pessoas. Por isso, a avaliação não pode depender de um único dado, como peso corporal ou índice de massa corporal. A interpretação clínica requer o cruzamento de informações sobre consumo alimentar, trajetória de peso, exames quando pertinentes, capacidade funcional, sinais físicos, doenças, medicamentos e condições psicossociais. Essa abordagem é especialmente importante porque a desnutrição, a ingestão insuficiente, alterações de massa muscular e o excesso de peso podem coexistir com doenças crônicas e fragilidade. Um valor aparentemente estável em uma medida isolada pode ocultar perda recente de peso, redução da ingestão ou comprometimento funcional. A contribuição do livro está em tratar a avaliação como processo de identificação de riscos e de acompanhamento, e não como mera classificação. Para profissionais, esse enquadramento favorece intervenções individualizadas, metas viáveis e reavaliações periódicas. Para estudantes, demonstra por que os instrumentos nutricionais precisam ser usados junto ao julgamento clínico e à compreensão das condições reais de vida do idoso. Em terceiro lugar, as doenças crônicas, medicamentos e funcionalidade na definição do cuidado alimentar, o tratado aborda a nutrição do idoso em diálogo com a geriatria e a medicina. reconhecendo que comorbidades e seus tratamentos frequentemente alteram as necessidades alimentares e a capacidade de comer. Doenças crônicas podem impor restrições, modificar o metabolismo ou reduzir a disposição para preparar e consumir alimentos. Ao mesmo tempo, múltiplos medicamentos podem afetar apetite, paladar, trato gastrointestinal ou absorção de nutrientes. A análise nutricional, portanto, não deve separar o cardápio da história clínica. A relevância dessa perspectiva está em evitar dois erros comuns: aplicar restrições dietéticas de forma automática e atribuir toda alteração nutricional ao envelhecimento normal. Uma dieta excessivamente restritiva, quando não é bem indicada ou monitorada, pode reduzir o prazer das refeições e piorar a ingestão de energia e nutrientes. Em sentido contrário, ignorar diagnósticos, sintomas e interações entre tratamentos pode comprometer a segurança da conduta. A funcionalidade também é decisiva de dificuldades para caminhar, fazer compras, abrir embalagens, cozinhar, mastigar ou deglutir transformam recomendações teoricamente corretas em planos inexequíveis. Assim, o livro sustenta uma prática em que a prescrição precisa ser conciliada com condições clínicas, preferências, capacidade de execução e objetivos de cuidado. O resultado esperado não é adesão abstrata a uma dieta idealizada, mas um plano alimentar seguro, possível e compatível com a preservação da qualidade de vida. Em quarto lugar, políticas públicas e determinantes sociais da alimentação na velhice, ao incluir políticas públicas de atenção à saúde do idoso. A obra evidencia que o estado nutricional não é produzido apenas por decisões individuais. Acesso à renda, segurança alimentar, serviços de saúde, escolaridade e apoio familiar, condições de mobilidade e oferta de alimentos no território interferem diretamente nas possibilidades de uma alimentação adequada. Esse recorte é particularmente importante no Brasil, onde o envelhecimento populacional ocorre em meio a desigualdades sociais e regionais expressivas. A pessoa idosa pode enfrentar limitações econômicas, isolamento social ou dependência de terceiros para adquirir e preparar comida. Tais fatores precisam ser reconhecidos antes de qualquer intervenção. O tratamento do tema no âmbito da saúde pública também reforça a necessidade de integrar ações de promoção da saúde, vigilância nutricional, atenção primária e assistência social. Em vez de responsabilizar exclusivamente o indivíduo por sua alimentação, o enfoque permite identificar barreiras que exigem respostas institucionais e intersetoriais. Para o profissional, isso amplia a anamnese. Além de investigar o que se come, é preciso perguntar como os alimentos são obtidos, quem cozinha, se há condições de armazenamento e se a orientação é economicamente realizável. Para gestores e estudantes, o livro oferece uma base para relacionar o cuidado nutricional ao direito à saúde e à organização de políticas voltadas ao envelhecimento. Essa dimensão diferencia a gerontologia nutricional de abordagem centrada somente em parâmetros biológicos. Por último, a atuação multiprofissional e o acompanhamento contínuo do estado nutricional, a abrangência do tratado aponta para a necessidade de cuidado multiprofissional e contínuo. Questões nutricionais na velhice raramente são resolvidas por uma orientação isolada, pois podem envolver diagnóstico médico, limitações odontológicas, dificuldades de deglutição, redução de mobilidade, alterações cognitivas, dependência para as atividades diárias e condições emocionais ou sociais. Nesse cenário, nutricionista, médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, odontólogo, terapeuta ocupacional, assistente social e cuidadores podem contribuir com informações complementares, respeitando suas atribuições. A coordenação entre esses atores é essencial para que metas alimentares não entrem em conflito com o plano terapêutico geral. O acompanhamento também ganha destaque, porque o estado nutricional pode se alterar rapidamente após infecções, internações, mudanças na medicação, luto, perda de autonomia ou piora de doenças crônicas. Avaliar periodicamente permite detectar queda de ingestão, dificuldades nas refeições e mudanças de peso antes que se convertam em maior comprometimento funcional. Em instituições de longa permanência, a necessidade de observação sistemática é ainda mais clara. Cardápios, consistências, aceitação alimentar e intercorrências exigem comunicação entre a equipe. O mérito do livro é tratar a nutrição como parte do plano global de cuidado, articulando prevenção, monitoramento e intervenção, dessa maneira. A alimentação deixa de ser vista apenas como fornecimento de nutrientes e passa a ser considerada também em sua relação com autonomia, conforto, sociabilidade e dignidade. Em conclusão, Tratado de Nutrição em Gerontologia é indicado principalmente a nutricionistas, geriatras, enfermeiros, profissionais da atenção primária, docentes, pesquisadores, estudantes de nutrição e áreas afins. Também pode ser útil a equipes que trabalham em hospitais, ambulatórios, instituições de longa permanência e serviços públicos voltados à pessoa idosa. Seu principal benefício intelectual é organizar a nutrição no envelhecimento como campo interdisciplinar. A compreensão de necessidades alimentares depende de fisiologia, epidemiologia, clínica, funcionalidade, contexto social e políticas de saúde. Na prática, a obra ajuda o leitor a reconhecer que avaliação e intervenção nutricionais exigem mais do que cálculos ou prescrições padronizadas. Requerem atenção à trajetória de vida, às doenças, ao uso de medicamentos, à capacidade de se alimentar e às condições concretas de acesso aos alimentos. Comparado a manuais gerais de nutrição clínica ou a livros que abordam o idoso apenas como uma fase do ciclo de vida, o tratado se distingue pela concentração temática e pela amplitude de seu recorte. Ele associa fundamentos históricos e populacionais a questões aplicadas ao cuidado, oferecendo uma visão que conecta consultório, serviços de saúde e saúde pública. Por reunir autores e perspectivas de campos relacionados, funciona como referência de consulta e formação. Especialmente para quem busca qualificar decisões profissionais sem simplificar a diversidade do envelhecimento. Sua contribuição mais marcante é sustentar uma abordagem nutricional individualizada, integrada e orientada à preservação da saúde e da funcionalidade na velhice. Se você quiser apoiar Maria de Lourdes Nascimento Silva, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!